Mestre Quitouche. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo foi o homenageado da Terceira Trienal de Luanda na passada sexta-feira, 28 de abril, no Palácio de Ferro, em Luanda. Quitouche é o fundador do grupo tradicional Quitouche e os seus acompanhantes, fundado no dia 13 de maio de 1980. Mas antes teve passagem pela dança, as turmas, os vagabundos do ritmo, feitiço negro, fogo negro e um gongo, partindo assim para uma carreira a solo até a fundação do grupo.
Forjei e preparei formar um grupo, que ia fazer uma banda, uma orquestra de instrumentos tradicionais. Era a minha ideia. Chego cá em Angola, pronto, eu tinha o filho do meu irmão na parte da minha mãe, que tocava muito bem o moquindo, que chama um bate-bate. Então eu ficava com um a tocar e ele fazia o bate-bate, porque eu tocava o moquindo. O Manelito, que morava junto de mim, perto da cidade, porta a porta, então vinha e tocava de canto. Mas ele estava portando no gongo e ensaiávamos. Ensaiar e tal. Como éramos amigos ali, Manelito, eu samba, tem o motivo a deixar tocar o moquindo, e meti o Francisco Açucareiro. Francisco da Universidade Vicente. Filho do velho Júlio, que era o cego no Marçal. Um velho que vai ver o jogo. Essa coisa da.
Do velho Júlio e tudo.
Pronto, e fico, então, eu, Chico Açucareiro, depois entra Manelito de Canza e não a tocar tambores, fazer duas coisas, fazia a caixa de tambores. Andámos, éramos um quarteto. Tocávamos, andando a tocar, tivemos uma saída, mas depois houve a necessidade, o outro queixava-se, fazer as duas coisas não dá. Então houve a necessidade de um baixista, tambor baixo. Entrou o Antoninho, parte de corno. Formamos um quinteto, assim continuamos.
Quitouche e os seus acompanhantes andaram pelo mundo, a convite de vários países que demonstravam interesse em conhecer a cultura de Angola. Quitouche garante que sempre soube honrar a cultura do país, os seus valores mais sagrados do folclore angolano, a pátria acima de tudo.
Não parávamos quase aqui, nós até chegávamos, de chegar hoje, daqui a dois dias ou três dias já temos que sair, porque o Partido Único. Olha, o meu passaporte está caducado aqui, é só ligar em Padefa e pronto.
Havia uma grande massificação, permitam-me, massificação de atividades culturais.
Levar mesmo, portanto, a mensagem, a música para fora. Aconteceu que na Dinamarca estava Angola, Moçambique, Tanzânia, a ANC, que é da África do Sul, e da Namíbia era. Qual é a iniciativa do.
Da Namíbia, Suapo?
A Suapo. Pois, estamos todos juntos aí, essa equipe. E cada grupo que subisse no palco tinha a sua bandeira. Ora, quando chegou a nossa vez, meteram a bandeira da UNITA. Da UNITA não, da FNLA. Pois. E nós dissemos, nós não vamos tocar com esta bandeira aí, que nem é da República, nem é do partido. Pelo menos que metesse uma bandeira. Se a Dinamarca tem boas relações com Angola, eu acho que deve ter uma bandeira aí.
Isso dá para um incidente diplomático.
E nós ali batemos o pé, os moçambicanos também juntaram-se a nós, ou tiram, ou não subimos, tocamos sem a bandeira, ou não subimos em palco.
Mas qual era a intenção? Quem havia colocado a bandeira da antena lá?
Não sei. Eles diziam, não sei o que é. Só depois de tirar é que nós subimos. Fotografia aquilo e tal, pronto. Trouxe por aqui.
todas as vezes que Quitouche esteve fora de Angola, diz ter-se sentido mais artista, porque naquela gente há um maior reconhecimento, maior valorização do trabalho de defesa da cultura angolana, com a cabitula, quilapanga e outros ritmos. Deu para sentir que no estrangeiro havia o maior reconhecimento, que o estrangeiro sempre valorizou o artista Quitouche como um verdadeiro astro da cultura africana.
Eu sentia, eu tenho dito até agora, eu sinto mais artista fora do que cá dentro. Porque lá fora quase que eu me põe no colo. Aqui, e graças, quer dizer, portanto, ter esse privilégio que eu me sinto orgulhoso. Porque a riqueza que me deram, que Angola me deu, é de conhecer outros países, outras culturas. Maneiras que... Porque acontece que em 85 vamos tocar em Paris, naqueles lá para Mongonhon, lá em cima, nesse continente, para aquilo. E nós estamos em porta, nós falamos, Coca, Coca, Coca. E ali, quer dizer, a plateia, Coca-Cola. E aquele era, Coca. Nós ficamos, isso deu uma graça para sei lá. Estamos a fazer propaganda da Coca-Cola. Ele diz, Coca, Coca, Coca. Cario Mutue, Coca, Coca, Coca. Cario Mutue, ama Coca, Coca. Eles ficaram lá a pular Coca-Cola.
Uma música contagiante, um ritmo contagiante.
Sou de quatro assuntos, por acaso.
Cacocha, rebita, quilapanga, semba, muitos destes ritmos estão na esquina do desaparecimento. Quase incrédulo, Quitouche questiona-se do porquê que os ritmos da terra são quase ignorados pelos seus, mais valorizados pelo estrangeiro.
Nós tocamos semba, quilapanga, cambetula e damos alguns toques também de rebita. São isso. Porque faltavam instrumentos. Eu depois estava a aprender a tocar a cacocha.
Porque há muitos ritmos que já não se iam falar.
Mesmo os instrumentos também. Porque nós
vimos apenas a cabetula, por exemplo, em tempos de carnaval.
Porque agora que estão surgindo, depois começaram a surgir. Os jovens são os miúdos que iam nos assistir os nossos ensaios, os jovens do Ungo, depois destes, portanto, emigraram para Portugal.
Mas no passado colonial não havia quem tocava assim também?
Quiçães atuavam, mas com a dor na cabeça e panos cobertos, tinham cobertores de pano, assim, nos troncos nus. Eu até miçanga para adornar o peito, para não ficar muito difícil. Então, sofria. O mais velho desse, sua família, não tem vergonha de andar com pano na bunda. Esquecemos que os nossos pescadores, é o traje deles. É o mesmo traje de gala, é o pano, aqui a outra é o turbante, camisa de mangas comprida, descalço, é o traje do pescador.
Mas quem dizia que não tinham vergonha?
É, pessoas no bairro, pai. Quando me viram depois constantemente a voar para aqui, para ali, para ali, disseram, realmente, é.
Toda uma vida dedicada à cultura, a troco de dinheiro, seria o mais agradável. Infelizmente, Quitouche confessa que as viagens, as canções interpretadas com muito amor e patriotismo, tudo foi em defesa da camisola da angolanidade.
Aquele era amor à camisola. O falecido Agostinho tem que dizer, quem trabalha ganha, tem que ter um salário. Então começamos a ganhar 10 dólares por dia. Depois começou a aumentar a saída, depois passou para 200 dólares, não sei quanto mais por aí. Pronto, vai, começou a aumentar.
Mas como o dólar naquele tempo, quase que não se falava de dólar?
Eram os contatos que fazíamos lá fora.
Ah,
aqui saímos pelo partido, dávamos, portanto, a estadia. E pronto, só vão fazer até 15 dias. Até nós e os merengues chegamos a sair em 1983 para a Líbia, festival pan-africano, e levamos $50 cada um. Falar com alguns elementos dos merengues, vão dizer isso. A imprensa que levou dinheiro, sim senhor, dinheiro mesmo, que leva, mas nós, músicos, levamos cada $50. Os irmãos Cafalas, os merengues, e o Quito e seus acompanhantes. Era mesmo isso.
Hoje, certamente que alguns músicos vivem da música. Para além da música, Quitus diz que música era arte, de profissão era torneiro mecânico. Assim como os outros elementos do grupo tinham as suas profissões.
Sempre conseguimos a música e o trabalho. Então isso mantinha.
Quitus tinha a sua profissão.
Os outros elementos também trabalhavam, todos nós trabalhávamos, todos. O Antônio trabalhava na BCR, o Inão na Testangu, o Chico Sete Açucareiro era cortador gráfico. E eu, portanto, depois de três acidentes, trabalhei como funcionário, portanto, na escola de Inambanda. Lá era o Liceu Feminino, Dona Edomar de Lencastre. Entrei como contínuo, saí lá como primeiro oficial transferido para a cultura. Fazendo meus concursos e tudo. É. Aí de professor sou torneiro mecânico.
Quitus nasceu no bairro Marçal, em Luanda, em junho de 1940. Hoje, a caminho dos 77 anos de idade, olha para trás, para o percurso de vida, dos anos de estrada, das alegrias e dos dissabores da vida. Enquanto vivo, Quitus faz um pedido às instituições de cultura, ao governo angolano, para a construção de uma sede, para que o futuro esteja assegurado de tudo o que tem feito e fez pela angolanidade.
Nos projetos que nós apresentamos, vamos dizer, era termos uma sede polivalente, onde o jovem, portanto, iria aprender a confeccionar o instrumento.
Aquele modelo de escola do passado.
Aprender a confeccionar o instrumento, manusear, e também seria para a sua diversão lá. Seria também um fundo, para um fundo do grupo, isso quanto mais, né? Divertir, para a diversão dos jovens. Onde ele iria ganhar gosto, e pronto, mas sim.
O grupo até agora não tem sede.
Não temos sede. Se nós, portanto, seria diversão para jovens, ou não,
iam
aprender e também para divertir-se, tocar essa coisa toda por aqui, falando de festa, essa coisa, dava sempre. Ou seria, portanto, olha, o grupo ali ao vivo hoje, quem quiser receber, tem comida e bebida, e era sempre qualquer coisa.
Já colocou essa proposta alguma vez ao Ministério?
Já, tenho vários projetos. Nunca saiu nada.
Para dentro da escola, que outros projetos?
É só. Tínhamos um. Eles tinham dado um projeto para fazer água, apresentarmos. Se não dá, tem que ser uma coisa melhor. Apresentamos um. Quando falamos, isto é muito caro, não sei quantos mais, não ficou assim.
Caso a memória de muitos angolanos seja curta, Quitus recorda que, em muitos shows realizados no exterior do país, o grupo Quitus foi sempre o mais sacrificado pela exigência do público estrangeiro em ver interpretar os ritmos folclóricos, sons de raiz africana. Quitus era sempre chamado para Quituxada.
O grupo Quitus só em si representa, quer dizer, é a nossa identidade, embora nós temos a nossa cultura é vasta e muito rica, nós somos uma costela daquilo. Portanto, nós preservamos a nossa cultura e a nossa identidade, preservamos os nossos instrumentos tradicionais, que são esses instrumentos, portanto, que são...
São instrumentos rudimentares.
Rudimentares, rústicos, não é isso? De maneiras que. Porque nós lá fora podemos ir com os merengues, com qualquer outro grupo, isso daquilo. Há sempre a separação. Somos mais sacrificados.
Como assim?
Porque é a originalidade, a identidade. Vem logo. Não. Isto também é questão. São mesmo africanos.
Exige muito mais a presença do grupo.
E vou dizer porquê. Os merengues foram a um país aí, a Finlândia. Foram para lá, chegaram para lá. Nós temos aqui muita coisa disso. Tiveram que fazer aqui tuxada, usar a de casa.
Tuxada já é uma mistura.
Eles denominaram isso.
Uma quituxada.
Depois, vamos fazer tipo quituxas, acompanhados, tumbas de casa e tal. E, só assim.
Quituz nasceu, cresceu, tornou-se um homem no bairro Marçal, Moceque, bairro de terra vermelha, com inexistência de saneamento, mas um povo com elevado conhecimento cultural, político e muito mais. Do Marçal reside agora no bairro Cariango, no Cazenga Popular, com as mesmas condições, com as mesmas condições de podridão humana para se viver. Quituz vive de um subsídio da UNAC, da União dos Artistas e Compositores, e da venda de cerveja e reboçados à porta de casa. Apesar das dificuldades de vida, o artista diz não ser músico pedinte. Caso alguém reconheça os seus feitos, atribuindo-lhe uma casa, um carro ou uma sede para o grupo, será bem-vindo.
Olha, eu digo você, eu sou entrego a Deus, porque eu não sou a pessoa de estar a andar, porque a pessoa é reconhecida pelos seus feitos. Eu tenho aquele quadro ali assim, se ver bem, está na assinatura do nosso presidente. Não é uma cancela, não é, é a assinatura dele mesmo ali. Isto foi quando o MPLA completou 50 anos. Como o presidente anterior. É o quadro que eu tenho aí, tenho aí as medalhas e quantos mais. Mas ter um carro, dar um carro, uma casa, pelo menos fez início do canto de baixo. Nunca chegou a ser canto. Mas muito, até os meus filhos, às vezes, se alguém comigo, eu digo, ô filho, eu não vou pedir a ninguém. Eu servi.
Não se considera um mendigo, um artista
não,
mendigo?
Não. Mesmo assim, eu tenho a pensão, portanto, que recebo, é isso que vivo com ela, vivo, do mesmo onde compro um medicamento. Faço aqui um pequeno negócio com a mulher, portanto, vender cerveja, uma coisa para sair para as panelas não irem de férias.
Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, carinhosamente tratado por Quituz, e a homenagem que lhe foi feita na passada sexta-feira, 28 de abril, pela terceira Trienal de Luanda, no Palácio de Ferro, na Baixa da cidade capital. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.